Olá, bem-vindo a todos a mais edição do MedTech Talks. Eu sou Fábio Veras, CEO da Saúde Ventures, e com muito prazer a gente está mais nessa edição. Já foram mais de 900 médicos impactados por esse nosso think tank, aqui com o apoio de fundadores como a TOTUS, o Hospital São Francisco, a startup Doc Media e tantos outros parceiros que nos apoiam nessa iniciativa. Obrigado a você que está participando aí nessa terça-feira, 17h30 desse início. Hoje o tema é o cidadão sênior e a gente trouxe pessoas incríveis aqui. Eu vou fazer uma rapidíssima apresentação para que depois cada um se apresente e a gente comece a falar desse tema, né? O Brasil está deixando de ser uma pirâmide etária para ser um losango etário. Então, muito mais pessoas estão indo para uma idade superior a 50 anos e 60 anos. E a gente tem hoje aqui uma pessoa, um líder empresarial, um profissional incrível, um empresário, que é o Mauro Freitas, que é o presidente da Associação Brasileira de Cidadãos Sêniores, que é representante da sociedade civil no Conselho Nacional do Idoso. Temos o Gilson Esteves, que é o fundador da TecnoSênior, que é uma empresa de tecnologia avançada com IoT também para soluções para essa idade. E o nosso parceiro de sempre aqui nessa bancada, o Rogério Pires, Head de Health e de Saúde da TOTUS no Brasil e nas Américas. Então, muito bem-vindos a todos. Vou pedir que cada um faça uma breve apresentação para logo na sequência eu endereçar a primeira provocação aí para a gente explorar com muita qualidade esse tema. Muito obrigado a cada um de vocês que se dispôs a estar falando com a gente hoje aqui. Rogério, por favor, dá essa sequência aí.
Obrigado, Fábio. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse MedTech Talks, né? Esse evento nosso aqui, que é um sucesso, trazendo temas relevantes e participantes tarimbados em todos os assuntos que a gente se propõe a fazer, né? Hoje é um assunto bem interessante, né? Falar desse mercado sênior, né? O Senior Tech. Acho que é um tema, como você falou, né? A pirâmide etária do Brasil, ela vem mudando, e obviamente isso gera um impacto muito forte na toda a estrutura da sociedade como um todo, né? Assim, quando a gente fala na questão de oferecer produtos, oferecer soluções, a gente precisa de pensar num hall de produtos específico para essa faixa etária, né? Obviamente que cada vez mais os sêniores estão mais jovens, né? Eu acho que isso é uma contradição, mas uma coisa que é o que acontece hoje, até brincando aqui conosco aqui no início, acho que os 50 é o novo 30, né? O 30 de alguns anos atrás. Então, assim, eu acho que cada vez a vida se prolonga, a qualidade de vida se prolonga, então oferecer produtos e soluções para essa faixa etária acima dos 60 é cada vez mais interessante, mais rentável, e temos que fomentar esse tipo de business para as pessoas. E na questão da saúde, né, no que diz respeito a mim, eu acho que a gente tem que pensar muito em a questão da qualidade de vida, né, da saúde preventiva, no cuidado da pessoa como um todo, para minimizar as internações, minimizar o custo de saúde como um todo. Né? Então é todo esse contexto aí que eu acho que a gente vai debater bem nesse contexto. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição aqui para contribuir no que for preciso.
Perfeito. Segue aí, Gilson.
Ok, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome, então, é Gilson Esteves. Eu sou de formação engenheiro eletrônico. E eu iniciei a TecnoSênior há 10 anos atrás. Rapidamente, por quê? Eu sempre fui da área de tecnologia, né? Digamos assim, comecei lá no Vale do Silício, onde eu vi as palestras do Steve Jobs e do pessoal todo aquele. E então, e por aquelas coincidências, aqui no Brasil, o meu sogro era médico e ele tinha um hospital, e depois ele fundou uma geriatria, ele morreu cedo, e a minha esposa e eu ficamos administrando também essa geriatria. Eu sempre fui da área de tecnologia, a minha esposa na área de gerontologia, e aí nós temos, então, esse residencial geriátrico. E ali a gente começou a conhecer muito a respeito dos idosos. O que me fez criar a TecnoSênior? Uma dor que eu via na maioria dos filhos que chegavam lá, porque tem isso aí, né? Tu tem hoje os idosos 50, 60 anos, mas esses idosos normalmente têm tem pais, né, pai e mãe com 80, 90 anos. Então, hoje a gente está muito atento para o idoso de 50, 60 anos, mas a quantidade de gente ultrapassando os 90 e chegando aos 100 é muito grande. Nós nos preocupamos muito com isso, porque todo dia aparecia no nosso residencial lá, pessoas dizendo assim, ah, eu estou aqui porque eu preciso de um lugar para o meu pai, para a minha mãe, eu não quero que eles fiquem mais em casa sozinho, eu fico preocupado, eu tenho que viajar, eu tenho que sair. Então, isso era uma dor do filho do idoso. A dor do idoso era continuar morando em casa. Então, começou muito forte nos Estados Unidos um movimento que eles chamam Aging in Place, que é o cara, mesmo com toda a infraestrutura de residenciais, independent living que eles têm lá, o cara queria continuar morando em casa. E lá a gente viu que existia uma série de tecnologias ajudar esse idoso ali dos 80, 90 anos continuar morando em casa com independência, de uma certa forma monitorado. Então nós criamos uma plataforma de monitoramento dos idosos que fosse totalmente transparente e que pudesse criar uma uberização entre o pessoal que está preocupado com esse idoso, pode ser familiares, pode ser cuidadores profissionais, plataformas de atendimento, e esse idoso através de wearables, né? Então, pulseiras, pingentes, detectores de queda, agora mais os sistemas de reconhecimento de voz e por aí vai, né? Então, esse hoje é o nosso foco, basicamente, sim.
Muito bom, Mauro. Obrigado. Muito bom, Gilson. Mauro, vamos dar sequência, então, aí para você já fazer uma apresentação até um pouco mais caprichada aí, falando dessa história sua, de um grande defensor da causa, da associação e dessa grande novidade, tanto para investidores quanto para startups do Brasil que lidam com isso, que é a GBG Senior Tech, né?
Tá certo, Fábio. É um prazer estar aqui. O programa sempre trazendo temas relevantes, né? E trazendo hoje o nosso amigo Gilson Esteves aí, que é um empresário visionário, também com equipamentos que a gente precisa cada vez mais aplicar para a autonomia da pessoa idosa, também o Rogério Pires, né, sempre presente. Então, aqui hoje na Meditech, né, interessante falarmos sobre essas dores que a gente estava falando, que o Gilson estava chamando atenção com relação às pessoas idosas. Uma pesquisa realizada recentemente pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia revelou que o maior medo dos idosos brasileiros é a solidão, seguido do medo de perder a capacidade de enxergar ou se locomover e desenvolver doenças graves. Então, por isso, a gente já vê de antemão por que nós estamos hoje aqui na Meditech falando de envelhecimento e falando também de aspectos ligados à saúde. Desde que eu comecei a estudar isso, há uns 10 anos atrás, foi com foco, primeiro, até no direito, eu sou advogado há mais de 30 anos, começamos a falar exatamente sobre a questão da tomada de decisão apoiada, a questão da curatela, interdição, e depois nós começamos a ver que a questão da senioridade, a questão da pessoa idosa, ia muito além, simplesmente, dos aspectos jurídicos. Aí nós começamos a perceber as questões envolvendo violência, as questões envolvendo a solidão, a autonomia, a capacidade de viver sozinho. Enfim, nós começamos a perceber que realmente a cidadania sênior deveria ser debatida, como nós estamos debatendo hoje aqui, de uma forma mais técnica, mais efetiva. E para isso foi criada a ABRAX, uma associação sem fins lucrativos, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, para que nós tivéssemos essa voz em termos coletivos. E a ABRAX deu certo, nós começamos a debater exatamente quais seriam, então, as dificuldades e o que nós poderíamos contribuir com a sociedade em termos de soluções para uma longevidade digna, né? E nós começamos a perceber, então, que nós precisávamos levar a nossa ABRAX não só para um amplo debate junto com universidades, alguns participamos, mas nós levamos também para ser uma associação representante da sociedade civil junto ao Ministério da Mulher, Família e direitos humanos, porque lá é o fórum para discussão e para buscar soluções. E lá nós fizemos vários debates dentro de uma questão também da importância do voto da pessoa idosa, mobilidade urbana, vários aspectos, o direito de se ter, por exemplo, uma aposentadoria e também ter alguma coisa que lhe dê uma garantia em termos de saúde, que é aqui um fórum para discussão a respeito disso, sobre essas empresas que vão surgindo para dar um conforto para toda a população brasileira, não só o SUS, mas também planos que sejam acessíveis e mecanismos que sejam também disponíveis para toda a sociedade, como a Tecnosênior está buscando fazer. E nós fomos vendo que nós tínhamos que andar mais ainda, trazer o empresariado, trazer a população brasileira a enxergar essa grande problemática do envelhecimento brasileiro da população de forma acelerada, como também uma oportunidade para quem quer empreender, para quem quer inovar e de forma escalável. Então, sem perder a visão nossa e uma visão de propósito para que nós tivéssemos uma sociedade cada vez mais equilibrada e com essa visão de que nós precisamos dar condição digna para as pessoas envelhecerem, porque senão, é como eu sempre digo, envelhecer é um direito de todos e uma questão personalíssima. Agora, uma vivência, uma longevidade sem condições é muito mais um castigo do que um prêmio. É isso que nós temos que perceber. Então, está aí, quando o Gilson faz um equipamento em que dá para a pessoa a oportunidade dele ter maior autonomia, uma condição até de viver sozinho, de ter a sua individualidade, ele está fazendo não só um empreendimento, ele está fazendo algo com propósito para dar para muitas pessoas a condição de ser feliz numa fase, numa etapa de vida que agora, para nós, cada vez mais a pessoa viver dos 80 aos 100. Então, é algo que a gente realmente precisa se dedicar. É por isso que nós estamos aqui. E dentro desse projeto da Abrax, que também vem fazendo clube de serviço, a Associação Brasileira do Cidadão Sênior está aí aberto para trazer informação e divulgar oportunidades também, nós buscamos uma solução em que traga de forma efetiva, com uma capacidade de gerenciamento empresarial, essa formulação que a FCJ, em companhia dessa atividade que nós já estamos atuando, que é a senioridade, nós trouxemos essa relação de solução, o GBG Senior Tech Venture. O GBG já é um grupo disruptivo de empresários que já fazem negócio entre si, já tem essa visão de nuvem, essa visão de tecnologia e de propósito de fazer negócio também com um aspecto social. E assim nos juntamos à FCJ, que tem essa visão de uma constituição de empresas para fazer com que seja viável startups se consolidarem no Brasil. E nós estamos aqui para trazer a consolidação, a efetivação e parceria com a FCJ para o setor da senioridade e para o Senior Tech, aquele ambiente que a gente pode trazer soluções tecnológicas inovadoras, escaláveis, como o Gilson está trazendo, como o Rogério também desenvolve, e como também o Fábio Veras traz aqui para nós, como uma oportunidade de pensar de forma tecnológica efetiva a solução para uma longevidade com dignidade e com realmente um sentimento de dever cumprido, da pessoa poder viver com autonomia o máximo possível.
Perfeito, Mauro. E a associação, junto com a GBG Senior Tech, representa um ambiente perfeito de validação para soluções incríveis, de encaminhamento, acesso ao mercado. Então, fica aqui a dica também para quem é empreendedor e está desenvolvendo soluções, ter o Mauro Freitas e a GBG Senior Tech como esse espaço. Bom, eu queria endereçar, então, uma questão, na verdade, duas, porque o nosso foco aqui é o impacto desse movimento do cidadão sênior e na geração de negócios e oportunidades, tanto para a carreira de médicos quanto de tantos outros empreendedores, porque, como o Mauro sempre traz, o cidadão sênior ele tem necessidades 360 graus e não apenas na área de saúde. Hoje mesmo, eu estava tratando, na perspectiva de rentabilidade do meu fundo de previdência privada e estava analisando que futuro é esse de rendimento. Então, soluções que trabalhem a perspectiva de renda para a nossa melhor idade, ela tem que começar cedo. Então, eu diria que pensar nisso ali com o público que tenha de 20 a 30 anos é pensar uma solução sênior também quando a gente fala de previdência privada. Então, o interessante do mundo sênior é que ele é um mundo que ele traz significados para além da literalidade e traz raízes também muito profundas. Isso que eu queria explorar primeiro, ouvindo a opinião do Mauro e do Gilson, e depois o Rogério comentar e também fazer as suas considerações e outra pergunta. E o ponto central para mim é o seguinte: no passado, como tantas coisas em mudança, havia uma questão assim: aonde é o lugar do idoso? Como também, de maneira preconceituosa, se falava: aonde é o lugar da mulher? E hoje nós já temos essa resposta: o lugar da mulher é onde ela quiser, o lugar do idoso é aonde ele quiser, né? Então a gente vai quebrando, e infelizmente a gente tem que estar tratando isso em pleno ano de 2021, porque nós sabemos que ainda existem um conjunto de estigmas e de circunstâncias para os quais nós, como famílias, né, sociedade, não estamos nos preparando. Então, a perspectiva de você ter um progenitor, um pai e uma mãe, com uma questão de doença, demência, alguma deficiência que o torne menos habilitado para uma mobilidade, para uma questão cognitiva mental, é uma questão que nós não nos preparamos, porque a doença, na maioria das vezes, não avisa. Então, existe um mercado para essa perspectiva. Eu sigo, por exemplo, no Instagram, uma página que é A Voz da Razão. A voz não é do sentido sonoro, das avós. E elas têm milhares de curtidas ali, e são mulheres que se apresentam sêniores, né, de biquíni, curtindo, ouvindo música, se divertindo, enfim, falando da paixão pela vida, que é outro preconceito que muitas vezes até filhos e netos emprestam a seus pais ou aos seus avós. Pai, isso não é para você. Pai, você está me envergonhando. Enfim, então o que eu quero trazer aqui a baila é: nós estamos extremamente despreparados para lidar com os novos valores vigentes em relação à fruição da vida, como disse bem o Rogério. E o preparo que essa questão física muitas vezes exige de nós, uma menor mobilidade para tudo na vida. O Nubank se tornou uma empresa aí de bilhões de dólares em 8 anos, entendendo que não podia ser tão burocrático abrir uma conta e estar lá na Nasdaq, né? Qual vai ser o primeiro unicórnio que vai tratar o idoso de uma maneira? E soluções incríveis estão surgindo. Marketplaces, soluções de moradia nos Estados Unidos, como o Gilson bem antecipou, né? Existe uma infinidade. Então, a pergunta já virou discurso, então eu vou parar por aqui. Eu queria endereçar a vocês que comentassem dois aspectos. E quando o filho não se prepara para um progenitor com essa dificuldade, a vida dele é profundamente afetada ali. E a gente tem soluções ainda, a meu ver, bem frágeis para essa questão. Oportunidade de negócio e mudança de paradigma. Mauro e Gilson, quais seriam os três pilares para oportunidade de negócio e os três pilares para uma mudança de comportamento e de compreensão do que seja o cidadão sênior?
Bom, ok. Vai lá, Mauro.
Bom, eu vou falar mais rápido, porque eu acho que o Gilson tem aí até um case, né, de sucesso, que é a TecnoHelp, que mostra bem essa iniciativa dele como alguém que teve uma visão de oportunidade. Eu vejo assim, Fábio, primeira coisa que a gente tem que ver realmente que há um preconceito, né, o chamado ageísmo, ou idadismo, etarismo. Nós temos que abrir a cabeça, porque senão nós não vamos achar solução se a gente continuar repetindo determinadas coisas. Realmente, algumas pesquisas mostram para nós que alguns preconceitos nossos, né, e alguns conceitos também que são nos passados, eles estão sendo colocados à prova. Né? Por exemplo, há cada vez mais, né, pessoas, por exemplo, que imaginam que vão se aposentar e vão ter uma vida tranquila e que vão, né, curtir a vida, né? A gente está vendo que não. Ninguém curte a vida por 30 anos. Entendeu? A pessoa tem que ter um propósito de vida. Isso já é uma coisa que já dá uma curva nesse pensamento. Ou seja, eu não posso me preparar para me aposentar. Isso é um propósito de alguém que acha que vai morrer em 5 anos. Né? Se a pessoa vai viver mais 30, como é que ela vai pensar em ir para os aposentos? Né? Que a aposentadoria é ir para os aposentos. Ninguém se aposenta, ninguém sai de algo que gosta de fazer. Ninguém se aposenta do prazer de viajar, ninguém se aposenta do prazer de comer, ninguém se aposenta do prazer do sexo, né? Porque é uma coisa que ele quer fazer até morrer. E nós temos aqui uma primeira questão que vale a pena ver, essa questão da aposentadoria, que vai mudar muito todo esse pensamento de contexto, porque as pessoas vão viver mais e elas querem viver com propósito, com dignidade, capacidade, cognição e com algum tipo de atividade, protagonismo. A pessoa viver sem protagonismo, sem manifestação de vontade, sem um propósito, tá? A medicina já tem vários estudos que demonstram que uma pessoa que para de fazer as coisas que gosta de fazer, a pessoa que é afastada da sua razão de viver, ela tem 200% de chance de morrer ou adquirir uma comorbidade. Então, minha gente, fazer um planejamento de aposentadoria hoje é essencial. Mas não é um planejamento de aposentadoria, é um planejamento de longevidade. Aí entra o que o Fábio falou, longevidade sem dinheiro é um problema, então tem que pensar, longevidade sem saúde é um problema, longevidade sem uma atividade prazerosa é um problema, longevidade sem companhia na solidão é um problema. E por que que nós estamos sendo confrontados com tantas coisas que estão nos desafiando? É porque não é que a gente tenha sido simplesmente imprevidentes. Na verdade, uma condição foi nos colocada de forma acelerada, que é o envelhecimento da população. Se a gente pensar, eu sou advogado. Há pouco tempo eu fazia contas de uma eventual condenação por dano moral ou material, levando em consideração 62 anos de vida. Como expectativa de vida de brasileiro. E eu não sou assim tão velho. Hoje, se a gente for pensar em expectativa de vida, está em algo em torno de 72 a 75 anos. Né? Isso se formos falar da média. Então, isso vai mudando. No Rio Grande do Sul, nós já temos mais avós do que netos. Nós temos hoje uma condição de idosos cuidando de idosos. Nós temos hoje uma condição de idosos que moram numa casa há 40 anos, ou seja, não morre, não há uma transmissão de bens, não há até um cessamento de aposentadoria que sobrecarrega quem trabalha no Brasil. Então, nós temos várias... Eu estou fazendo aqui um brainstorm aqui para provocar uma mudança de mindset, para a gente ver que nós vamos precisar mudar muito a nossa concepção, até para enxergar soluções que nós não estamos enxergando hoje, porque nós temos uma cegueira, assim. A cegueira ela também é justificável, porque até há pouco tempo o idoso era invisível. E hoje nós estamos começando a fazer algumas provocações para levar o idoso ao protagonismo. Mostrar que o idoso tem sim condições de gerir seus bens, fazer suas escolhas, casar, viver, ser bonzinho, ser chato. Ele é uma pessoa normal, entendeu? Ele não vira uma entidade, como muitos esperam e querem que o idoso seja. Ele é uma pessoa que viveu mais. Ele não é algo que pegou o seu CPF, pendurou num prego e se transformou numa entidade. É como a gente entendia assim, né? Parece que o velho sempre foi velho. Não é. O velho tem uma história, ele tem seus desejos. E os mais escondidos e os mais reprimidos, às vezes. Porque para encerrar e para passar para o Gilson, há pouco tempo foi feita uma pesquisa e todo mundo ficou surpreso com a quantidade de pessoas, 60 a mais, que utilizam sex shopping. Né? Quem é que ia imaginar? E por que não? Se a gente for pensar, por que não? A pessoa está condenada a alguma coisa? Mas são coisas que nós temos que repensar. E para isso está o desafio, o Fábio, da gente pensar em planejar uma longevidade inesperada. Porque se uma pessoa faz um planejamento de VGBL ou PGBL, uma previdência privada, imaginando que vai ter o retorno aos 65, Né? Se ele se perceber aos 65 absolutamente apto a fazer novos empreendimentos, a trabalhar, etc. tal, que vai acontecer com juros compostos de alguém que aos 65 aguarda para retirar um montante de receita por mais 10 e 15 anos? Esse cara vai virar milionário. Entendeu? Se a gente for pensar assim. Então, são várias mudanças que vão nos desafiar. E é por isso que o GBG Seniortech aposta tanto nisso. Até porque a população vai ser 25% de idosos dentro de 15 anos. E é por isso que nós vamos ter que ter soluções como a do Gilson. É por isso que esse debate cada vez mais é importante, porque é a garantia para a gente ter uma longevidade com dignidade. E longevidade com dignidade humana, ela está ligada diretamente a uma coisa chamada manifestação de vontade.
Perfeito, Mauro. Ô, Gilson, você está igual Roberto Carlos, então, você tem tanto para me falar e com palavras não sabe dizer, mas eu queria agregar uma coisa aí para a sua fala, viu, Gilson, que é a seguinte, a gente carrega a sensação, e você e o Mauro são dois grandes especialistas, que as pessoas jovens estão tendo menos vontade de ter filhos. E carregamos a sensação de que elas estão se casando menos também ali, na perspectiva daquele modelo familiar clássico, católico, enfim, idealizado como algo. Então, é de se imaginar que a pirâmide etária determinantemente vai sofrer uma alteração profunda, tanto para sua sustentabilidade, porque se a saúde das pessoas melhorar, elas vão viver mais sem renda para tanto, porque elas vão viver mais com menos renda, que é o que o Mauro está nos trazendo ali, na perspectiva de uma grande maioria que não acumula. Né? Então, são tantas facetas desse tema que ele é realmente muito fascinante, Gilson.
E deixa eu fazer, então, mais uma provocação. Né? Esses casais que não têm filhos, onde eu me incluo, não tenho filhos, não vão ter ninguém para cuidar deles, né? Porque as famílias, antigamente, elas sempre tinham aquelas... O filho, a filha, principalmente a filha mais moça, que cuida da mãe, né? Digamos assim, hoje a minha mãe, que está fazendo agora, no domingo, 89 anos, ela mora com a minha irmã, né? Mais moça. Então, esse negócio está mudando muito, né? Além de nós termos muitas pessoas velhas, a composição da família mudou. Então, a composição da família, que sempre tinha aquela pessoa que ia cuidar dos pais, está desaparecendo, porque ou ela não existe mais, ou ela está morando nos Estados Unidos, na Europa, ou ela está morando em outro estado, em uma outra cidade, e aí, como é que fica? Então, eu queria fazer algumas provocações aqui interessantes. Tá? Uma delas é essa, tá? A respeito das pessoas, da família. Uma outra coisa que eu vejo muito hoje nas famílias é aquele o sanduíche, né? O que a gente chama. O pai e a mãe, que toda a vida cuidou dos filhos, né? Que hoje sai de casa aos 30 anos, quando ele sai de casa, ele começa a cuidar do pai e da mãe. Né? E aí se interna nessa missão dele e não sai mais, né? Isso é muito triste, entende? Assim, porque é lógico que os idosos precisam de companhia e tudo, mas a gente tem que ver também que às vezes, e eu estou falando aqui do idoso mais idoso, né? A gente diz que o nosso propósito hoje na Tecnocentro é ajudar os filhos, mais filhos idosos, a cuidar dos pais mais idosos, né? Digo assim, como é que a tecnologia, que é o nosso negócio, né? Assim, como é que a tecnologia pode ajudar esses filhos, né? Idosos a cuidar dos pais mais idosos sem ter que passar 24 horas ao lado deles? Então, isso hoje é uma questão muito interessante e ela abre muitas oportunidades de negócio, muitas, digamos assim, serviços que hoje são prestados que podem usar a tecnologia. Porque tem uma outra coisa assim, que eu critico muito, né? Agora, né, tudo é o idoso, tá? Vamos criar marketing para idosos. Idosos é o grande mercado consumidor, tá? sempre falando daquele idoso saudável, daquele idoso de 65 anos, que, como a gente diz, nem é mais idoso, mas aquilo que eu disse no início, e o cara de 80, de 90 anos, gente, quem é que está fazendo alguma coisa para ele? É idiota dizer muitas vezes esse negócio, tipo assim, hoje o idoso, todo ele pega um telefone celular e abre um aplicativo. Não é bem assim, né? Tem muito idoso que não sabe manusear corretamente ou abrir um aplicativo no celular. Por que que a gente não facilita essas coisas para eles? Por que que através da tecnologia não se cria tecnologias transparentes, né? Por que que um forno de micro-ondas para o idoso tem que ter aquele monte de botãozinho que ele não sabe para que serve? Por que que as coisas não são mais simples para esse idoso, bem idoso, e que não gosta ou não sabe usar tanto a tecnologia? E isso é um assunto muito interessante, né, que vem muito ao encontro desse negócio hoje de internet das coisas, né? Porque vocês podem ver que a maioria das startups e as empresas que estão criando alguma coisa, a maioria delas cria o quê? Um aplicativo de celular. Mas tecnologia não é só aplicativo de celular. Tem muita coisa para ser criada, muita coisa para ser inventada para esse mercado de idosos.
Muito bacana, Gilson. Rogério, agora você pode fazer uma mega síntese aí, hein?
Você já tem
material para isso.
Tem, assim, eu vou fazer um comentário, alguns comentários aqui, depois eu vou emendar uma pergunta, porque o negócio aqui tá bacana. Assim, é engraçado colocar que eu me coloco nessa situação, né, porque meus pais, eles estão nessa faixa etária que a gente está discutindo aqui, né? Eu vejo aqui, a minha mãe, ela tem 75 anos, e minha mãe hoje é uma empreendedora. Isso é muito bacana. Minha mãe, ela fomenta negócio, ela criou uma empresa para fazer viagens, ela tem um ecossistema dela, uma clientela. Então, assim, é alinhado até no que todos estão falando aqui. Eu acho que é uma faixa etária hoje economicamente ativa, consumidora, e ela anseia por produtos, serviços e coisas que o mercado pode oferecer para elas, né? E assim, eu sou da área de tecnologia, eu acredito muito na tecnologia como transformação, né? E eu vejo, eu venho aí de um mercado aí de 20 anos no mercado de tecnologia, eu vejo essa questão da tecnologia transformando nicho de mercado, né? Quando a gente fala assim das fintechs, tudo que é a tecnologia, quando a gente fala de open bank, essas startups, o quanto que esse mercado se transformou, o pagamento, esse mercado de meios de pagamento, o mercado de e-commerce, né? Quando a gente fala aí do e-commerce, o quanto que ele transformou o varejo. A gente vê o boom aí, eu que estou nesse ecossistema aí, felizmente, das health techs, né? O quanto que as health techs vêm transformando o mercado de saúde como um todo. A gente vê muito dinheiro, muitos capitais, porque obviamente é uma demanda intrínseca ao segmento de saúde, né? E é uma questão que tem mercado e temos um mercado consumidor, tem dinheiro e dá para crescer nesse contexto. Eu vejo aqui uma semente, não sei se é uma semente porque eu não estou muito habituado assim, quando a gente fala da Seniotec, né, eu acho que é um potencial monstruoso de um mercado consumidor que anseia por produtos, serviços específicos. Eu gostei dos comentários do Gilson. O mercado Seniotec, a pessoa, ele não quer um app de celular com botão grande para ele fazer uma ligação. Ele quer consumir serviço, ele quer consumir produto, ele quer consumir coisas que estão intrínsecas à faixa etária dele. E é, bem ou mal, é um nicho específico, como um jovem que quer alguma coisa da faixa etária dele, como, enfim. Não quer dizer que... Acho que é um mercado consumidor que anseia por produtos, e hoje a gente não, muitas vezes, a gente não vê um go-to-market, né, produtos que sejam específicos para esse mercado que está ansiando por produzir. Eu emendo esses meus comentários com uma pergunta, né? Eu acho que quando eu vejo a criação da GBG, Seniotec Venture, né? Eu acho isso aqui é sensacional. Eu queria que o Mauro falasse um pouco aí, talvez se o Fábio quiser dar uns pitacos aí, qual o conceito da questão da Seniotec Ventures, né? E como é que vocês têm visto isso aí? Quais são as perspectivas futuras disso? E como que vocês têm visto aí essa adoção de startups para oferecer produtos de tecnologia para esse nicho de mercado tão interessante, tão e tão grande, né? Acho que isso é, eu só queria entender um pouco essas questões assim.
Rogério, quando a gente cria, né, um GBG Senior Tech, né, a gente tem que dar uma estrutura. A gente deu uma estrutura de uma SA de capital social. Quando a gente fala também em fazer um negócio hoje em dia, nós temos que ter algumas coisas. Por exemplo, uma sustentabilidade e uma lucratividade, óbvio, para quem investe aqui, para quem faz alguma coisa. Mas nós temos que criar também algo que dê um networking e dê um ambiente de desenvolvimento desse assunto, um ambiente de possibilidades, e aí tem que ter gente que saiba estruturar e gente que queira estruturar e gente que tenha ideias também, né? Para isso, para a gente transformar uma realidade, não perder oportunidades, né, de tecnologia no país. E também deixar um legado, fazer alguma coisa em que a gente estruture uma empresa no Brasil, né, e faça realmente a diferença, porque nós precisamos disso como um propósito básico, porque a população está envelhecendo de forma acelerada. O Brasil ele está tendo um cenário, uma condição, em 30 anos, que a Europa levou 100 anos para constituir. Então, é muito mais fácil, né, você, nesse tempo, criar uma cultura. Quer ver uma coisa que é bem verdade falando nisso? Por que, que aqui no Brasil nós não temos a chamada hipoteca reversa? Muita gente nem sabe o que é isso. A hipoteca reversa é a condição de um idoso vender seu imóvel, continuar morando nele, tendo uma reserva financeira para viver melhor. Tá? Sem entrar aqui nos debates que pode haver, isso é um projeto de lei que está correndo até aqui no Brasil, nós não temos isso. Quando no Japão, Estados Unidos, Europa... Né, já tem muito tempo, ou seja, o idoso, uma das coisas básicas do idoso é que ele quer algo inclusivo, ele quer estar no meio das coisas, tá, e não de forma exclusiva. Pode ver, cada vez mais que fizer alguma coisa que seja exclusivo para idoso, há uma tendência, pelo menos no Brasil, dele não querer entrar naquele nicho, porque não é um nicho, infelizmente, de a pessoa ficar realmente feliz. Ele fica muito mais intimidado de se tornar agora um cidadão sênior. Né? Não é algo que ele se orgulhe, né? Faltando a palavra. Né? Então, por exemplo, essa hipoteca reversa ela pode trazer para o mercado bilhões de reais se os idosos puderem vender seus imóveis e continuar vivendo nele. Mas isso quebra toda uma lógica de sucessão, a questão imobiliária, cria uma condição também que nós não estamos acostumados, que é a sucessão e a herança. As pessoas são muito mais preocupadas com herança do que um senhor que comprou um apartamento, e isso nós temos que ver. Quem compra um apartamento hoje na periferia e vive 20, 30 anos a mais, obviamente ele vai ter um local e que daqui a pouco ali do lado vai se construir um shopping, vai se desenvolver e aquele imóvel vai valer muito mais. Só que é um imóvel antigo e ele tem que manter o imóvel. E às vezes ele tem uma aposentadoria e ele vai ter cada vez menor, aquilo, cada vez mais mixada a nossa aposentadoria, porque o nosso sistema é eu trabalho para pagar a aposentadoria de alguém que está inativo. E cada vez mais nós vamos ter idosos inativos e nascendo menos pessoas. Ou seja, essa conta não vai fechar. Então, assim como outros países, nós vamos precisar pensar numa hipoteca reversa para dar oportunidade de alguém vender o seu imóvel, que no caso do Gilson mesmo, ele estava falando, eu decidi por mim mesmo de não ter filho, vamos dizer. Tá? Então, ele vai deixar para quem o imóvel dele? E se ele morar num apartamento, de repente, de um valor de 5 milhões, mas ao mesmo tempo o condomínio é 3.500. Mas ele tem uma aposentadoria de quanto? Num país que não vai ter esse equilíbrio. Daqui a pouco ele não tem dinheiro para continuar morando no seu próprio imóvel, porque ele inventou de viver até os 100 anos. Né? Como diz o nosso ministro, que não tem nada que viver mais do que 80 anos, né? O Paulo Guedes. Então, nós temos essa condição. Então, as pessoas vão ter que achar mecanismos. Esse foi o mecanismo que outros países acharam. A pessoa vende seu imóvel, mas tem usufruto do imóvel até morrer, e ele tem uma receita fixa mensal ou uma bolada que ele pode colocar no investimento e viver com conforto. Mas esse dinheiro vai ser antecipado e colocado no mercado do Brasil. Então, são essas ideias que eu estou dando aqui como exemplo que surgem de uma necessidade de uma população que envelheceu, foi confrontada com dificuldades e elas começam a criar mecanismos de balanceamento. Só que aqui no Brasil nós vamos ter que fazer isso em 30 anos. Por isso que o GBG Seniortec, ele faz todo sentido, porque nós vamos envelhecer, nós precisamos de inovações e escaláveis cada vez mais rápidas, nós vamos precisar de gente que coloque as suas ideias junto a uma FCJ, por exemplo, uma Venture Builder, que ajude ela a se estruturar e se escalar. Porque essa é a questão. Nós não queremos que uma boa ideia acabe com um idealizador que cansa no segundo ano, pega sua prancha e vai para a Austrália. Nós não queremos isso. Nós queremos que essa ideia seja estruturada com outros investidores que façam para ele KPIs, né, metas que eles possam ir fazendo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e quando aquele idealizador voltar com a prancha da Austrália, ela já está com 4 anos de vida e a gente faz um IPO e todo mundo fica feliz. Fica feliz o mercado com a inovação, todo mundo que investiu no cara e ele que vai ficar milionário. Então, é esse o sentido que um GBG, Seniortec Venture, pode fazer nesse mercado que cada vez vai ser maior. Ainda mais se juntando com a Medtech, que cada vez mais também vai ter que achar soluções para pessoas que envelhecem e não tiveram, não é por má vontade ou burrice, não tiveram uma expectativa que eles iam viver dos 60 até os 90 e iam ter que ter um plano de saúde ou uma home care ou pessoas para cuidando dele, independente da vontade dele, porque envelhecimento vem. Vem para o rico e vem para o pobre. Então, perfeito. Como é que essas pessoas vão viver?
Perfeito, Mauro. E existe uma frase que eu adoraria que fosse minha, né? Que diz que a luz elétrica não foi uma evolução da luz das velas, como muitas pessoas acharam que ficar olhando ali para aquela coisa ia surgir um outro tipo de luz. Tem todo um processo que gera isso. E me parece que no Cidadão Sênior, nós todos, vai acontecer a mesma coisa. Então, o paradigma hoje, né, até para trazer um pouco dessa colocação do Rogério, é de que plano de saúde idoso é muito caro e é muito mais caro por um contexto. Mas está aí a Prevent Senior como a operadora mais rentável do Brasil, tratando exclusivamente de idosos. E eu tenho absoluta convicção que vão, com a questão de monitoramento dos indicadores de saúde, a questão da previsibilidade do crônico e, portanto, a precificação disso ali de uma maneira muito mais precisa, essa própria regra das operadoras de que uma média paga muito mais caro pela exceção de alguns, vai se alterar um jogo ali de seguro mesclado com um plano de saúde, onde essa grande massa vai ter uma assistência médica de qualidade e a prevenção vai bombar. Então, realmente, existem, não possibilidades, mas certezas incríveis de que, assim como esse mercado que o Mauro citou, de resistência ao modelo que confronta, que é a hipoteca reversa, modelos de hipotecas reversas em outros segmentos, eu acho que vão trazer disrupção, e isso é mais legal. E isso me leva a uma reflexão, Mauro e Gilson, que vocês são dois grandes especialistas, estão nessa área por convicção, por propósito, por estudo, por talento, por esforço, que é a seguinte: esse gatilho demográfico acendeu uma certa elevação do tema cidadão sênior ali, que não havia, e sim, a gente gosta muito de falar que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas não sei como é que é no mundo, mas o Brasil não se preparou para esse momento definitivamente, não está preparado agora, enquanto falamos, e está sujeito a esses modismos que o Gilson trouxe ali. Agora vem os marketólogos ali achar que uma propaganda descolada de uma pessoa de cabelo branco ouvindo um headphone é o caminho do que seja contemporâneo. E não é só colocar uma roupa jovem numa pessoa sênior, como de algumas vezes está... Ah, vamos pegar o dinheiro desse cara. Porque tem questões muito sérias para as quais a gente não está se preparando. E a associação que o Mauro preside, certamente... está levando esse tema na fronteira. Eu acho até porque existem alguns temas de regulatório que a gente devia trazer para um seminário maior, sabe, Mauro? Uma coisa de impacto, uma coisa corajosa, ousada ali, para realmente provocar e entender como os stakeholders da sociedade. Mas eu não sei se vocês concordam com isso, que há uma grande oportunidade pelo absoluto despreparo do Brasil com os seus stakeholders todos para encarar de maneira consistente as oportunidades e os problemas que essa situação vai trazer.
Eu gostaria de fazer um comentário aqui, que eu acho que o Mauro falou uma coisa muito importante, tá? A respeito do pessoal, até ele brincou, né? O cara ficou 2 anos, pegou a prancha e foi surfar porque ele não conseguiu colocar o produto dele no mercado, a ideia dele no mercado, né? Eu acho que isso é, digamos assim, o que está faltando no nosso mercado realmente, essas aceleradoras, essas empresas que podem pegar essas ideias do pessoal jovem, porque tem uma quantidade de ideias e de produtos muito boa sendo criada. O problema é que a maioria dessas ideias não chega até o consumidor final, não chega até o idoso, porque justamente nem todo mundo tem o fôlego que eu tenho, né, financeiro e de propósito, de ficar brigando para convencer as pessoas durante 10 anos que isso vai ser o futuro. Quer dizer, não é o futuro, já é hoje. Entende? Assim, é aquele negócio de tu entrar num hospital, de tu entrar numa clínica e o cara perguntar: ah, o SUS paga essa tua tecnologia? Não. O plano de saúde paga? Não. Então não me interessa. Esse é o mercado que a gente vive hoje, entende? Assim, ele é muito formatado porque a gente viveu até agora, entende? Assim, é SUS, é plano de saúde pagando, e aí é esse pessoal, né, muitas vezes fazendo todo um discurso de que a tecnologia, a disrupção e não sei o quê, mas continua sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito que fez. Né? Esses dias eu fui fazer uma apresentação num hospital e a pessoa que era o head de inovação chegou e disse assim para mim: ah, que legal essa tua solução, eu vou ver se já tem outro hospital por aqui e aí eu te dou um retorno. Eu disse: pô, mas tu é head de inovação ou de imitação? Né? Então, essas coisas que faltam hoje no Brasil, entende? Falta muito apoio, porque tem muita ideia boa, né? E outra coisa que o Mauro falou que é muito importante é o seguinte: tem que parar com esse negócio de fazer coisa para idoso. Quando a gente entrou no mercado do Brasil, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque a gente começou a fazer um marketing para idoso, né? Aí chegava o cara lá de 80 anos e dizia assim: ah, que legal esse teu produto, quando eu ficar velho eu vou querer usar. Entende? Porque eu não sou velho para usar isso, entende? Eu não quero essa tag, essa etiqueta de idoso, entende? Então, se isso aí para idoso não serve para mim.
Então, nenhum de nós envelhece, né, Gilson?
Exato, né? Então, tipo assim, e o que que acontecia? Quando a gente tinha um residencial geriátrico, muitas vezes chegava um cara de 70 anos e dizia: ah, estou procurando um lugar. Ah, é para o senhor? Não, é para o meu pai mesmo. Então, essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, né? De não estigmatizar, de não achar que aquilo é só... Porque, assim, ó, tem o cara de 80 anos, né, que está, digamos, super enfronhado com nova tecnologia, que faz, acontece, não sei o quê. E tem o de 70 que não faz mais nada, entende? Que não consegue também. E a gente tem que pensar nesse cara também, entende? Assim, tem que pensar em todas as pessoas, as saudáveis e as não tão saudáveis, entende? Quem é que vai ajudar essas não tão saudáveis, entende? Né? Se ela saiu do hospital lá fazendo uma quimioterapia e vai para casa sozinho, quem é que ajuda essa pessoa? Como é que ela é hoje monitorada, né? E a prevenção também. Hoje em dia a gente poderia ter um big data enorme, né? Digamos assim, de dispositivos medindo pressão, temperatura e coisa assim. Agora com a telemedicina abriu muitos caminhos, né? Digamos assim, o pessoal acordou para isso, mas foi preciso uma pandemia para os caras se dar conta disso, né?
Ô, Gilson. Então, oi. Não, perdão, pode continuar.
Né? O problema, por exemplo, assim, queda de idosos, né? Que é uma coisa que a gente está muito focado nisso. Queda de idosos é considerada uma pandemia hoje. 30% dos idosos caem. Tá? E se eles ficarem caídos dentro de casa, isso aí vai ser problema. Vai ser custo para o sistema de saúde, vai ser muito problema. Agora, quem é que se preocupa com essa pandemia? Né? Ninguém. Ninguém se preocupa. É uma coisa silenciosa. Ataques cardíacos, AVC, como é que uma pessoa chama ajuda nesses casos? Entende? Como é que tu monitora isso? Como é que tu monitora se aquela pessoa está se tornando, tomando seus medicamentos corretamente? Tecnologia para isso é muito fácil, entende? Assim, quando eu entrei no mercado do Brasil, eu entrei porque tinha conhecido os médicos também pelo residencial, e o pessoal, eu dizia assim, o que está faltando, pessoal? O que está faltando para a gente usar isso e aquilo que já está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, há mais de 10 anos? Ah, tecnologia, a gente não tem acesso à tecnologia. Não, isso aí não tem problema, deixa que eu resolvo. Tecnologia eu resolvo. Mas o problema não é a tecnologia, aí que está. O problema é a adoção dessa tecnologia, é a divulgação dessa tecnologia, porque essas coisas novas não é uma coisa que tu vai para o Google e diz assim, ah, eu quero isso, entendeu? Porque não sabe que existe.
Ô Gilson, eu pego essa fala sua, me permita te interromper, desculpa, claro, para dizer o seguinte, quando a gente que lida com inovação aí há mais de 25 anos, né, já somos idosos na inovação, eu gosto sempre de repetir que a disrupção é a nossa capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém ainda está vendo. Porque depois que vira o novo normal, se estabelece como um novo paradigma e aí os novos entrantes vão tentar trabalhar. Se você pegar...
Eu tenho essa frase, essa frase adesivada na minha sala.
Exatamente. E aí você pega o Airbnb, cara... Primeira vez que eu fui no Airbnb, eu fiquei pensando assim, eu vou alugar um quarto na casa de uma pessoa? Eu falei, você está louco? Eu quero que ninguém me veja nem de pijama, quanto mais eu ver os outros de pijama. E daí vai essa barreira do novo hábito, na verdade, que é ancestral, é desde o homem das cavernas, é os hábitos que nos compõem. E o que a gente está aprendendo é que o ciclo da mudança está mais curto e que nós estamos mais abertos a mudar de hábito. Mas ainda para o empreendedor, como você e o Mauro bem colocaram, existe uma barreira de entrada, de endosso e de percepção para que você use os early adopters e depois aquilo se passe a ser ali o novo normal. Esse é o lugar de uma GBG Senior Tech, esse é o lugar de uma Saúde Ventures, de uma Feluma, enfim, do movimento das Venture Builders, que eu e Mauro nos irmanamos aí, muito, muito unidos e sócios, né? Então, Mauro, eu acho que está faltando as suas observações aí sobre esse contexto.
Bom, eu vejo, viu, Fábio, que realmente nós vamos ser provocados. A questão da senioridade, ela tem uma particularidade muito interessante. É difícil tu ter no mercado pessoas com uma empatia tão apurada a ponto de imaginar o que é ser sênior, né, idoso, e buscar de forma antecipada uma solução para aquilo que ele nem viveu. Isso é uma coisa que é um desafio para...
Acho que esse é o ponto central, Mauro.
Isso. E o outro aspecto que eu vejo é que quando a pessoa tem a vivência e às vezes acha até algumas soluções individuais, né, aquelas residenciais, ela não passa isso, não transforma isso numa solução escalável, né? Então, por isso que a gente vem falando a importância, até porque essa longevidade vai nos dar essa possibilidade de ter muitos idosos com experiência e que, se tiver o mínimo de amparo na gestão das suas ideias, a gente pode somar uma possibilidade junto com a aplicação também do entusiasmo e da juventude, com a experiência e com aquilo que o idoso viveu, sentiu a dor na prática e buscou uma solução. Se o GBG Senior Tech alcançar isso, eu posso passar por essa vida muito feliz, né, Gilson? Eu
acho deixou um legado.
Entendeu? Vamos deixar um legado. Então é isso que a gente quer fazer, é transformar essa oportunidade, se Deus quiser. Né? Nós falamos também, uma das coisas para fechamento desse assunto, é que a pessoa idosa, tá? ele não é só a fonte ou o alvo das nossas soluções. Vai muito além disso. Um idoso, tá, que é dependente 24 horas de saúde, ele envolve toda a família. Tá. Ele envolve muito além de si mesmo, em todos os aspectos. É isso que nós temos que ver. Por exemplo, um shopping para atender necessidades de idosos vulneráveis, já numa fase mesmo difícil, tá, é algo que não tem que ser desenvolvido para o idoso. O idoso não vai... A comparação é terrível, gente, mas faz todo sentido imaginar que o pet não vai no shopping de pet para comprar sua ração. Quem vai lá comprar a ração é quem não come a ração, mas que observa que ração é aquela, balanceada, se é para filhote, se é para adulto, para cachorro adulto, etc. Então, aí também está outra particularidade interessante de eu fazer uma coisa voltada para a solução de um indivíduo, mas que outro é que vai fazer o julgamento, vai fazer a decisão de comprar e vai aplicar aquilo lá. Então, realmente, é algo que puxa da gente uma criatividade, uma necessidade da gente fazer as coisas efetivamente funcionarem de uma forma inovadora. E vai ser inovador e vai ser escalável, porque se tem essa dificuldade, por outro lado, tem idoso em todo mundo. E as dificuldades e as necessidades são escaláveis em nível mundial. Então, é acertar um negócio desse que resolva a vida de todos, estamos feitos. Tá? E complementando uma coisa que o Gilson falou, o envelhecimento a gente tem que ver, tá, e fazer um paralelo com uma coisa que é já aí, que é de compreensão de todos. Até que idade uma pessoa pode dirigir? Tu sabe, Fábio?
Imagino que seja no limite da capacidade cognitiva dela ali.
Exatamente. E existe carro para idosos?
Não.
Por que não? Tá? Então, essa é a realidade. Nós precisamos ter coisas para todos que, inclusive, um idoso possa fazer enquanto as suas condições assim permitirem.
Ponto. O Mauro, você trouxe uma questão que o Rogério é um grande especialista, que é o UX, né? A User Experience ali. Então, o que está ficando claro para mim, aí eu chamo o Rogério para opinar, porque ele desenvolve todo dia soluções, softwares nessa linha, é que está havendo o idoso está se transformando em um personagem, objeto de diálogos e promoção de soluções, porque por parte de quem não dialoga com esse personagem. É quase que ele está virando um cartoon ali. Ah, eu acho que o velhinho vai usar isso, não acho, assim, sem validações, etc. e tal. E daí, talvez, por essa maneira um pouco icônica para o mal, né, no sentido de desconhecer, que as coisas também não se desenvolvam ali de uma maneira mais interessante. Rogério, traz um pouco essa experiência de validação de solução da TOTVS, enfim, como é que vocês trabalham isso aí?
Tá. Antes até de falar um pouco sobre isso, quando a gente fala no conceito do Senior Tech, né, uma coisa que me chama bastante a atenção, porque quando a gente fala em, vamos pensar aqui quando a gente fala em ecossistemas, né? Quando a gente fala de ecossistemas de venture builders, né? A gente fala, pô, vamos falar de health techs, vamos falar de fintechs, vamos falar de e-commerce, específicos para e-commerce, de específicos para e-learning, né? Que é as edtechs. Quando a gente fala de senior tech, a gente não existe assim, eu vou fazer um produto para idoso. Na verdade, é uma coisa totalmente transversal, né? É uma coisa matricial, porque quando a gente gera o conceito do Senior Tech, ou seja, soluções tecnológicas, soluções que vão ter como foco o mercado sênior, a gente entra em todo esse ecossistema de vários ecossistemas, né, que vão atender esse mercado. Então, isso torna cada vez mais o potencial grandioso, né? E assim, e quando a gente ouviu alguns comentários aqui de aversão à tecnologia, eu conheço gente de 40 anos que tem aversão à tecnologia, e meu pai tem 80, meu pai se dá super bem com tecnologia. Meu pai, tudo dele é no celular, é no computador, e isso, acho que isso aí é um paradigma que a gente tem que quebrar, né? É só questão que muitas vezes ele chegou mais tardiamente a assumir aquilo em decorrência do advento da tecnologia, mas não porque é menos ou mais capacitado. Com referência ao UX, Fábio, isso é um tema bem interessante, porque hoje, quando a gente... O usuário hoje, quando a gente fala, por exemplo, de nossas soluções TOTS, o usuário do sistema, ele tem como referência aplicações que são providas pelos maiores as maiores provedoras de software do mundo, Google, Facebook, né? Então, assim, quando a gente desenvolve uma solução, como se diz, a gente costuma dizer assim, o sarrafo do usuário já é bastante alto, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte de user experience, utilizando grupos, toda solução que a gente faz um trabalho de user experience, a gente faz um trabalho de validação com clientes, a gente faz uma segregação de parâmetros de usuários, acho que chega até a ser por idades, mas assim, talvez por funções, justamente para a gente dividir ao máximo a percepção daquela pessoa que vai usar aquela aplicação, para que ela veja a facilidade ou a dificuldade em cima do que a gente está lançando. A gente aceita críticas, faz as críticas baseado no perfil de cada um, e a partir daí, quando a gente tem todo mundo num consenso único de que aquilo que a gente está fazendo está legal, aí a gente parte para o desenvolvimento, né, uma prototipagem, a gente faz por protótipos, né, quando a gente fala de user experience. Antes de pôr a mão na massa, como se diz, a codificação, a gente faz prototipação em alta fidelidade, baixa fidelidade, enfim, existem alguns conceitos de user experience que a gente trabalha até lançar um produto no mercado, seja app, seja desktop, o que quer que seja, mas sempre levando em consideração diversos digamos assim, nichos de usuários, seja por idade, seja por função, seja por atendimento, enfim, existem usuários mais exigentes, menos exigentes, então, assim, existe um mix de coisas que abordamos no sentido de prover uma solução de tecnologia, um aplicativo, um produto, né, em cima do contexto como um todo. E, obviamente, a idade hoje a gente, muitas vezes, a gente muda, trata várias faixas etárias, mas, de novo, assim, eu não acho que a questão da senioridade seja uma limitação ou torna-se a coisa mais difícil no advento da tecnologia, não, tá?
O Rogério, e nessa perspectiva, ouvindo o Mauro e o Gilson, me parece muito claro, assim, a necessidade da gente ter um technology roadmap ali, com base, por exemplo, na Universidade de Cambridge, que tem uma metodologia muito legal, para trazer todas essas perspectivas de necessidades dessa geração. Eu falo que é mais ou menos como se a gente abrisse um carro todo em todas as suas peças numa quadra de futebol ali de salão, desde do parafuso menor até os componentes eletrônicos, e entendesse que cada um vem de uma fábrica, para a gente decupar, para a gente analisar quais estão todas essas necessidades. Vamos encontrar talvez algumas centenas ou milhares e ali começar a explorar cada camada de desenvolvimento de solução. Mas sem a dúvida. Gente chegou a uma hora aí, e 3 minutos do nosso encontro. Eu queria que a gente caminhasse para as considerações finais. Eu vou deixar o Mauro encerrar esse nosso encontro. Vou pedir, então, pela ordem, Rogério, que você faça as suas considerações, depois o Gilson e o Mauro, para a gente finalizar, endereçando talvez a questão do que seria principal agora, né? Promover as iniciativas empreendedoras, como a GBG Senior Tech faz, levar pautas regulatórias, como catalisar ou acelerar a velocidade dessas transformações. Essa consideração que eu deixo como provocação para ouvir cada um de vocês aqui, começando com você, Rogério.
Tá, deixa eu começar aqui, vou ser breve para deixar os especialistas falarem aí. Eu acho que, de novo, eu acho que é um mercado potencial gigantesco, eu acho que é um mercado hoje mal assistido, né, como a gente tem falado. Quando a gente fala do mercado Seniotech, né, aquele oferecer aquele produto e colocar no comercial, como o próprio Fábio falou, um senhor grisalho com headphone, com fone no ouvido, achar que é um produto sênior, não. É um nicho que tem que ser analisado, acho que demanda de um mercado consumidor em crescimento, né, baseado na pirâmide etária do Brasil, cada vez mais crescente e um crescimento rápido, né, como foi colocado aqui. Eu acho que a gente tem muita oportunidade, muito mercado, e de novo, assim, eu acredito muito na tecnologia como transformacional, eu acredito muito nesse advento da Senior Tech Builders, Senior Tech Ventures, desculpa, porque as questões, acho que esse nicho de startups, eles trazem muitas ideias inovadoras que eu acho que vai agregar muito para esse nicho. E muito obrigado por participar aqui, Fábio, foi um prazer mais uma vez estar aqui com o Mauro e o Gilson também.
Obrigado, Rogério. Gilson?
Eu queria deixar uma provocação a respeito disso que a gente já falou, né? O mercado senior tech, né? Hoje em dia a gente diz assim, o cara de 65 anos é sênior, né? Mas ele hoje se comporta como o cara de 40 anos de tempos atrás. Então, criar produtos, muitas vezes, para esse mercado... É interessante, mas ele é o mesmo consumidor do cara de 40 anos, entendeu? Assim, já existe uma série. Então, dê uma olhadinha para o sênior mais sênior, entende? E que tem as suas dificuldades e que tem, digamos assim, aquele cara que, o meu pai e a minha mãe é 10, entende? Assim, ele usa tecnologia, ele faz negócio, então, muito bem. E o que não faz? E o que não usa? Quais são as dificuldades? Aquilo que o Mauro falou, né? Eu posso dirigir até os 100 anos, mas pô, esses carros aqui eu entro agora e sabe, eu não sei mais onde que botão apertar, porque nem tem mais botão, entende? Então, essas coisas eu acho que a gente deveria olhar. E um outro detalhe que é muito importante para novos desenvolvedores é conhecer, eu digo assim, a grande sorte da Tecnosenior foi ter sócios na área de gerontologia e de tecnologia, porque é muito difícil conseguir hoje pessoas da área de tecnologia que conheçam as necessidades do idoso. Normalmente ele conhece a necessidade do pai ou do avô, né? Mas não conhece de uma forma mais abrangente essas necessidades. Então, conhecer as necessidades desses idosos, muitas vezes com problemas de saúde ou limitações, é muito importante para criar novos produtos, novas soluções.
Agradeço. Muito obrigado, Gilson.
Pela participação.
Muito obrigado, Gilson. Foi de muita qualidade e essa história e a qualidade do debate foi incrível através da sua participação. Mauro, nos honre aí com o encerramento. Fique à vontade.
Bom, Fábio, realmente o debate ele é rico, ele é prazeroso, né? Causa algum desconforto para nós, mas é um desconforto que nos faz andar. E é impressionante como a gente tem que colocar essa pauta, essa oportunidade, né, como um ambiente de desenvolvimento de soluções, porque ela está em todos os lugares, a demanda, as dores. Né? Por exemplo, como a gente estava falando aqui de várias coisas que realmente precisa ser solucionado, né, além da hipoteca reversa, que ele citou de exemplo, uma das coisas mais importantes que nós vamos ter que prezar com relação à longevidade, envelhecimento, é a cognição humana, é a manifestação de vontade que está ligada à dignidade humana. E só para ver como é um ponto que já precisa aí ter uma sustentação mais estudada, e a gerontologia, a geriatria, né, os eixos da OMS também, ela dá um suporte também, um amparo científico para que a gente possa juntar tecnologia e algumas coisas também que sustentem de forma digna também as tecnologias e as ações voltadas para a longevidade humana. Mas veja que nem um processo adequado e isento de subjetividade nós temos para fazer a própria avaliação da cognição de uma pessoa idosa. E isso impacta diretamente numa possibilidade de interdição, de afastamento da sua autonomia, que é algo absolutamente sério, é talvez o mais sério de tudo isso. Então é por aí que a gente vê o quanto a gente precisa explorar, dar um ambiente de espontaneidade para que as coisas possam fluir de forma adequada e serem, né, reveladas para nós a partir dessa longevidade que está acontecendo, que infelizmente, ou felizmente, estamos vivendo mais, que é uma coisa bacana, mas não nos preparamos. Então nós vamos ter muitas dificuldades, como numa guerra, em que daí nós vamos ter as soluções. Mas eu espero que não morram tantos, nem que sofram tantos, e que a gente possa, como o Gilson está fazendo, né, nos antecipar com um propósito e também com uma empatia para que as pessoas que estão vindo aí e que vão viver mais, vivam com dignidade. É essa a importância absoluta desse movimento, dessa iniciativa, que é o GBG Senior Tech Venture, que quer aproveitar esse ambiente e trazer soluções, trazer prosperidade e deixar aí um legado para próximas gerações para que vivam de forma mais adequada. Então, mais uma vez, super obrigado por estar aqui num ambiente tão acolhedor e também instigante e preparado para a gente falar sobre essas questões que vão atingir todos aqueles que tiverem sorte, né? Porque os que não envelhecerem, eles vão ter, eu acho, que uma sorte menor do que a nossa, né?
Mauro, muito obrigado. E eu reforço aqui o convite para você que é empreendedor, tem uma startup, que tem uma solução nessa área, que precisa de um ambiente de co-desenvolvimento e crescimento, procurar o Mauro da GBG Senior Tech. Se você que também é investidor, quer entender modelos de rentabilizar o investimento na Senior Tech, também o Mauro é essa referência. E agradecer a todos. Eu fico sempre muito satisfeito aqui com o Rogério, parceiro. A gente está trazendo debates que a gente sai aprendendo demais, muito. A gente cresce muito e espera estar contribuindo com esse nosso público do MedTech Talks, que acontecerá também na última semana, agora do mês de setembro. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado a todos. Boa noite.
Oi, obrigado.